Agora são 10h08 e o nosso assunto agora é a Federação das Associações Comerciais do Paraná. Tem nova direção, novo presidente, e é Marco Tadeu Barbosa, que já foi presidente da ASSIM. E é com ele que eu vou conversar agora, que está aqui ao meu lado. Marco Tadeu, antes de mais nada, parabéns aí pela nova função e obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Eu que agradeço o espaço.
Bom, nós estávamos conversando aqui, eu e o Marco, antes da nossa entrevista, e quando você fala de uma federação de associações comerciais, nós temos uma série de federações, né, que são da indústria, por exemplo, né, do setor agrário. Como é que está a situação da Federação do Comércio quando você pensa numa política estadual? Porque o estado do Paraná, a gente às vezes trabalha de uma forma muito homogênea, mas ele é muito diferente. As regiões são muito diferentes.
O Paraná é engraçado, né, a gente falar isso, mas o Paraná tem muitas realidades culturais e econômicas dentro do estado, né? E a federação, ela está... a gente tem uma capilaridade muito grande. A gente está em todos os cantos do estado. São 12 coordenadorias, né? O estado dividido em 12 coordenadorias e quase 300 associações comerciais. Para ser mais preciso, 296 associações comerciais na nossa base. Então, a gente tem um termômetro muito grande para medir a temperatura, para medir a realidade do estado. Isso é muito bacana. A gente senta numa mesa lá na federação e a gente escuta e acompanha o que está acontecendo com o estado realmente, né? A gente tem uma realidade aqui em Maringá, lá no oeste é outra, no sul é outra, no norte pioneiro, aqui do lado também tem uma outra realidade. E isso é muito bacana. O nosso desafio é pela federação, trabalhar todas essas diferenças. Eu tenho dito que o principal desafio nosso agora, dessa diretoria que assume, é aproximar cada vez mais essas, principalmente as pequenas associações da federação, e a gente tratar desse desenvolvimento juntos.
O Marcão, nós estávamos conversando também, eu falava para você o seguinte, eu quero colocar essa pergunta diante do ouvinte para você explicar um pouco isso. Você falou de aproximar o pequeno, que é a maior parte do associado é a pequena
cidade. Só para você ter uma ideia, Gil, sem querer te cortar, mais de 45% das associações comerciais do estado do Paraná tem menos de 50 associados. Se você levar em consideração que nós aqui em Maringá estamos chegando perto de 5 mil associados assim, então você imagina...
É uma realidade completamente diferente.
Totalmente diferente, né? Então a gente precisa trabalhar muito isso. Mas essa pequena associação nos dá capilaridade, dá força e robustez para a federação.
Só que diante da crise, por exemplo, esse pequeno empresário da pequena cidade, ele luta para sobreviver.
Sim.
Quando você pensa em lutar para sobreviver, e a gente conversava sobre isso, na nossa região, por exemplo, e você fala da diferença do Oeste, existem grandes cidades que acabam sendo meio que uma forma injusta de concorrência, porque as pessoas que moram na pequena cidade, às vezes não consomem na pequena cidade, elas vão lá para a grande cidade.
Sim.
Como é que você faz para esse pequeno empresário comercial ter capacidade de poder ter um produto, um serviço à altura da grande cidade, para a pessoa que mora ali não pegar o carro, o ônibus e não ir na grande cidade?
Então, a gente precisa fomentar o desenvolvimento regional através, aliás... As associações comerciais têm um papel muito importante nisso, né? Vamos pegar aqui do lado, Sarandi, né? O presidente Ricardo lá tem feito das tripas coração para que a cidade tenha um comércio pujante. Então você vê, Sarandi é praticamente um bairro de Maringá. Você acha que a gente não tem uma interferência muito grande na economia de Sarandi? Claro que sim. As pessoas vêm comprar aqui, porque o comércio oferece mais. O desafio, e aí eu falo em nome das associações comerciais, é fomentar o comércio local. Não é fácil. Não é fácil, é uma briga de gigantes, né? Você pegar um pequeno comércio lá, com faturamento pequeno, que precisa vender no Natal, ele vai para cidades maiores. Né? E o Paraná tem essa diversidade. Nós temos regiões que dependem 100% das cidades maiores, cidades que dependem 100%, inclusive saúde, segurança, educação, dependem muito disso. E no comércio é a mesma coisa. É um grande desafio para todos nós. A gente quer, eu estava falando para você aqui, antes de começar a entrevista, sobre o que o Oeste está fazendo. O Oeste criou lá a Oeste Desenvolvimento, né? Uma agência... para entender e fomentar as vocações, as várias vocações que aquela região tem, né? Principalmente as pequenas vocações. Isso tem feito uma diferença muito grande. Tem segurado as pessoas nas cidades pequenas. Tem feito com que essas tendências e essas vocações, esses negócios, esse formato de negócio, tenha se desenvolvido muito. né? É um desafio para a gente, né? Eu sempre falo lá na federação que o Oeste tem muito a nos ensinar.
Agora, a região metropolitana que o governo do estado chegou a anunciar, existe teoricamente, ela poderia estar associada a esse tipo de política? Quer dizer, a gente poderia ter também por parte do poder público uma preocupação com esse fomento?
É fundamental. É fundamental que o poder público seja parceiro da sociedade civil organizada nesse momento. Você vê o que acontece aqui dentro da SIM. Uhum. Quantos projetos, o próprio Master Plan, se não houver uma contrapartida do poder público, não vale nada. Né? Nós temos o papel de indutores desse desenvolvimento. Né? A gente apresenta alternativas, trabalha para isso, e a participação do poder público é muito importante. No caso da região metropolitana, um projeto como esse que existe lá no Oeste, para ser implantado aqui, não basta só a vontade da sociedade civil, precisa sim da contrapartida do poder público eu diria não só a coordenadoria da região metropolitana, mas também a nossa MUSEP aqui, envolver o poder público nesse processo todo, é fundamental.
Governo do Estado, você está aí com várias associações grandes, algumas delas com peso e tradição. Falta ainda um pouco mais de força em relação ao empresário do setor de comércio e serviços diante do Estado, quando se pensa na FACIAP?
Olha, o G7 está muito forte. Para explicar para o ouvinte, G7 são as 7 entidades que representam o setor produtivo no Estado do Paraná. Então está lá a FAEP, Agricultura, FIEP, Indústria, FEComércio, a FACIAP, FETRANSPAR, a ACP, qual que eu esqueci? São 7. Enfim, essas entidades representativas têm uma força muito grande. Em muitos momentos, foram decisivas para algumas demandas de cobrança, de certa forma, do poder público, principalmente do governo do Estado. Eu penso que o que falta para nós é realmente ter esse foco, mas está muito, muito avançado, tanto que o Paraná é uma referência no associativismo, né? Aí inclui todo o setor produtivo. Ainda falta muito para o ideal, mas a gente está bem descolado do resto dos outros estados. Nós tivemos no início do mês uma reunião da CACB, da Confederação, lá em Brasília, e eu vi, foi a minha primeira reunião na CACB, né? Já fui com o atual presidente ser apresentado para o grupo lá, né? E eu cheguei lá pensando que era de uma forma e eu vi como o Sul é forte, inclusive com as lideranças do Sul. Estava lá a Federação de Santa Catarina, que é uma referência para nós, do Rio Grande do Sul, que apesar das dificuldades que o Estado passa, tem feito uma diferença danada no setor produtivo. Então, eu vi ali como o Sul é realmente muito forte, muito articulado, como a população participa, como as entidades participam desse desenvolvimento. Por isso que é o que é. Né?
Agora eu vou falar um pouco de desenvolvimento regional e desenvolvimento municipal. Quando você fala de associação comércio, você fala de comércio, serviço, fala de cidades.
Sim.
E cidade tem sido um problema. Qualquer lugar do Brasil não é diferente aqui. E quando você fala de desenvolvimento regional, a gente tem uma mentalidade que não culpa as pessoas que têm isso. Isso é da nossa própria tradição, da sobrevivência do empreendimento, né? As pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, mas é preciso pensar no futuro. Então eu quero colocar algumas coisas para você comentar comigo. Primeiro, o planejamento urbano, a relação das cidades. Existem hoje ambientes de consumo, como pegar o shopping center, que é o ambiente mais comum, climatizado, com uma série de atrativos no mesmo lugar. A gente tem um comércio de rua que está lutando para sobreviver em várias cidades do país, né? No nosso estado é diferente. Ao mesmo tempo, a gente tem tecnologia. Está crescendo muito o e-commerce. Quer dizer, as pessoas estão comprando sem sair de casa. Algumas empresas estão atuando nesse ramo. Como é que você pensa, né, de frente à FACIAP, de tratar esses temas?
Pois é. Inclusive, na nossa convenção agora, no final do mês de novembro, nós tratamos disso. E para minha sorte, eu fiquei como mediador, como palestrante, que falava exatamente sobre o comportamento consumidor. E eu puxei para esse lado. O e-commerce cresce 30% ao ano, apesar da crise. Estou falando aqui em números do Brasil passado. Em tempos de crise. Não significa que o comércio está vendendo mais. Significa que ele está deixando de comprar no comércio tradicional e passa a comprar pela internet. Eu dou um exemplo lá de casa. Meu pai tem 77 anos e compra vinho pela internet. Então não é uma história só de jovem que acessa a internet.
Exatamente.
Está muito fácil isso. E vou além, quando nós tivemos aquela situação dos estacionamentos da Avenida Brasil, a nossa maior preocupação era o espaço que o comerciante estava perdendo para os shoppings, como você falou, conforto, comodidade, tem tudo ali perto, segurança, estacionamento, etc. Hoje, até os shoppings passam, as lojas dos shoppings passam por dificuldades justamente por causa disso, né? Então a gente precisa, e esse é um outro desafio nosso, criar atrativos para que as pessoas saiam de casa para passear e acabam comprando por impulso. Né? Ele está ali... eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. Quando o Jaime Lerner, não sei se ele tinha essa visão na época, mas ele foi muito feliz na década de 70, quando ele criou o calçadão da 15, lá em Curitiba. O calçadão da 15 hoje é o metro quadrado comercial mais caro de Curitiba. As pessoas caminham, vão para lá para passear, para tomar café, para ler um jornal, tem banca, tem café, tem restaurante. As pessoas vão para passear e acabam consumindo naquele comércio que está ali. Então é um atrativo, é aquela situação que tira a pessoa de dentro de casa para passear e comprar por impulso. Vi modelos assim, até de forma um pouco mais elaborada, em Bilbao, em São Francisco, nos Estados Unidos. A gente percebe que o caminho é esse. A gente tem que arrancar o consumidor de casa, senão não vai demorar muito para o comércio tradicional acabar. Agora tem inclusive, Gilson, roupa, alimento. Uhum. Quem imaginar que a gente ia comprar roupa pela internet? Roupa que a pessoa tem que experimentar. Está crescendo muito.
Agora, tem uma noção diferente aí de concorrência. Antes, lá, vamos pegar a década de 70, a década de 80, que foi uma década de mudanças muito grandes. Concorrer era eu cuidar do meu negócio, tem o vizinho ali do lado que tem o mesmo produto que o meu, eu tenho que vencer ele no dia a dia, tentar colocar uma placa para atrair meu cliente, fazer alguma coisa para poder ser melhor que ele. Só que hoje, quando você fala de planejamento, de espaço planejado, já não é mais aquela concorrência de antes. Você tem que ter um ambiente em que as pessoas, os empresários do ambiente, criem um atrativo comum a todos. O cliente que vem é o meu cliente, é o seu cliente, a gente tem que arrumar um jeito de conviver de uma forma diferente com concorrência. Como é que você coloca na cabeça de um empresário essas mudanças, quando a gente ainda tem, talvez por falta de uma certa formação, aí é uma discussão que a gente tem que ver isso, de entender essa nova forma de fazer mercado, de competir, de atrair o cliente, que não é mais aquela coisa cada um por si e Deus por todos?
Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um exemplo aqui que a gente tentou e ainda não desistiu, da Santos Dumont, revitalização da Santos Dumont.
Né? Aquela coisa do shopping a céu aberto.
Houve um envolvimento muito grande, foi o mais difícil, né? O mais difícil a gente conseguiu, do comerciante da Santos Dumont e dos proprietários dos imóveis. Então era aquele eixo, São Paulo, Getúlio Vargas. A gente conseguiu levar esses comerciantes com apoio do Sebrae, né? Aliás, o Sebrae foi o grande parceiro nesse projeto, ainda é. Conseguiu levar esses comerciantes para várias regiões do Brasil onde isso já está acontecendo. E eles compraram a ideia. É uma pena que o poder público não acompanhou muito a velocidade que tinha. Né? Nós começamos essa discussão ainda na gestão anterior, lá do prefeito Silvio Barros, ele foi sempre entusiasta. O prefeito Pupim, de certa forma, também entendeu a necessidade dessa transformação, mas a gente não teve agilidade. Nós não desistimos disso ainda. Mas eu quero dizer o seguinte, ali a gente viu que o comerciante, até os pequenos, né, porque são pequenos comércios, entenderam a necessidade dessa mudança, entenderam que precisa passar por uma transformação, senão vai acabar fora, né, do mercado, fechando as portas. Então, esse desafio não é fácil, porque nem todos entendem. Pra você ter uma ideia, quando a gente teve aquela situação da Avenida Brasil, cada comerciante que ligava na SIM, nós íamos lá conversar com eles. Nós encontramos comerciante que queria vaga de estacionamento, mas tinha teia de aranha em cima do balcão de atendimento. Né? Vendedor ali totalmente deslocado. Então não é só isso, sabe, Gilson? É cultural o negócio. Ou a gente entra de sola mesmo na modernidade, ou a gente vai acabar com esse comércio tradicional. Isso é mundial. Eu cito muito o exemplo do Uber. Né? O Uber é o maior exemplo disso. Não tem volta mais. Não tem volta. Eu estava em Brasília agora, a gente usou o Uber lá e conversava com eles. Eles também sofrem uma concorrência muito grande. Mas o número que ele me passou, até preciso ver se é verdade mesmo, que Brasília tem 15 mil Ubers cadastrados contra 2.500 taxistas. Eu achei um número assim muito expressivo, se você levar em consideração que São Paulo tem 30 mil, né? É um número muito grande em Brasília. Então, é a transformação que a sociedade não está preparada. Isso em todas as áreas. Né? Fotografia, por exemplo. Né? Olha o que aconteceu. A mídia impressa. Ninguém mais está querendo comprar jornal, revista. Está tudo muito fácil. Então, e o pior, está tudo acontecendo muito rápido, porque a tecnologia está proporcionando isso para a gente, né? Todo mundo quer comodidade, quer facilidade para ter acesso às coisas. É, mas é um grande desafio. Mas a gente está perdendo muito tempo em cima disso lá, pra, nas associações e até na federação, para tentar achar o caminho mais rápido possível.
Eu tenho pouco tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta agora que a gente acabou desembocando nesse assunto, né? Os vários setores dos empreendimentos, das empresas, principalmente as empresas familiares, que são partes consideráveis dessas empresas, da qual, inclusive, a FACEAP representa, elas são empresas que, quando vai passar de uma geração para outra, quase sempre tem dificuldades, inclusive de manter a empresa. Formar um empresário do futuro, apostar na educação de um empreendimento com um empresário com mais capacidade de analisar tudo isso que você falou.
É, a gente, inclusive, na Assim tem isso, né? Tem a Silvana Romagnoli toca essa pasta, que é de sucessão dentro das empresas, empresas grandes, dirá as pequenas. É treinamento mesmo, é preparar a família para a transição. Muitas empresas grandes acabaram aqui na nossa cidade, na região e no país, porque não prepararam a geração que vem em seguida, né? A gente tem essa preocupação, sim. Até porque, vamos falar da nossa realidade aqui, Maringá tem muitas empresas, o Brasil, né? Tem muitas empresas familiares e precisa ser preparado. A gente tem uma atenção muito especial para isso. A gente tem que buscar aquelas empresas que têm mais de 100 anos e continuam aí, mas implementaram uma gestão profissional, né? Os familiares são socionistas, participam de conselhos. É isso aí, o caminho é esse, né? Até as pequenas empresas hoje são familiares. A minha empresa é pequena, trabalhamos a minha família lá, né? Então é um desafio também.
Mas é o que garante a sobrevivência.
É, né? O que garante a longevidade da empresa.
Marcos, parabéns mais uma vez pela sua posse na FACEAP.
Obrigado, Jesus.
E obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado, eu que agradeço o espaço.
Conversei com o Marcos Tadeu Barbosa, que é o novo presidente da FACEAP, a Federação das Associações Comerciais do Paraná. Falamos um pouco aí sobre a realidade do setor no Paraná, um estado que não é homogêneo e tem ambientes bem diferentes, econômicos e sociais, que é importante os paranaenses perceberem. Ajuda bastante a gente entender que estamos na região noroeste, num lugar bem privilegiado, bastante privilegiado.